Com a palavra, o doutor Antônio Augusto Figueiredo Bastos, senhor advogado presidente. Do senador Delcídio Amaral.
Senhor presidente, a defesa gostaria de fazer uma sugestão, que se não era melhor que os senhores e senhoras senadoras que porventura tenham perguntas a fazer ao senador Delcídio, fizessem agora, para que depois então entrássemos na questão técnica. Eu acho que até seria mais producente para que depois então a defesa se manifestasse, que se pudesse fazer então essas perguntas agora, até por uma questão de sucessão processual.
Não há no regimento nenhum impedimento, até porque no regimento não consta nada que nos autorizasse a fazer, ao pé da letra, esta reunião que estamos fazendo. A comissão deliberou fazer essa reunião no intuito de demonstrar o seu compromisso com a ampla defesa. Foi o discurso que foi formulado aqui por quase todos os membros da comissão na última reunião que tivemos para deliberar sobre o relatório do senador Ferraço, que pelo regimento, aí sim, essa sessão e o relatório, assim como o seu relatório, ensejaria apenas a discussão dos aspectos jurídicos, constitucionais, legais ou regimentais. Por uma decisão generosa da comissão, mas muito mais do que generosa, formalmente uma decisão que visou, não é, dar o mais amplo sentido de defesa do acusado. Não é, repito, nenhuma determinação do regimento. Em face disso, se os senhores senadores aqui presentes concordarem com esse caráter de formulação de perguntas ao senador Delcídio Amaral, contra a presidência, nós não temos nenhuma objeção a fazer.
Senhor presidente.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, o senador...
O senador Luiz pediu primeiro, por gentileza.
Precedência da idade.
Mas Vossa Excelência pediu pela ordem.
Precedência da competência.
Não, da idade.
Vossa Excelência pedindo pela ordem, teria a precedência.
Irei mas, em seguida ao senador Aloysio.
Mas pelo seu gesto, naturalmente falará o senador Aloysio Nunes, que é um dos mestres de todos os membros dessa comissão.
Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Randolfo Rodrigues. A minha pergunta, ela se dirige à defesa do senador Delcídio, mais do que ao senador, porque é um aspecto mais técnico, do ponto de vista técnico-jurídico. O fato que o senador mencionou agora há pouco é esse aditamento da denúncia. Eu queria perguntar o seguinte, se esse aditamento, se essa denúncia é a denúncia que diz respeito a estes fatos, aos fatos pelos quais o senador Delcídio responde perante o Senado, por quebra de decoro parlamentar. A primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte, tendo em conta que a parte, digamos assim, da análise do mérito já transcorreu perante o Conselho de Ética, e levando em conta também que nesta fase do processo nós examinamos aspectos, como disse o presidente, jurídicos, formais, pergunto à defesa se o conhecimento, a comunicação à Comissão de Justiça deste aditamento tem pertinência com a fase do processo que nós estamos vivendo. As questões que eu queria colocar são questões mais técnicas, senador Delcídio, e a sua defesa.
Senhores senadores, senhoras senadoras, respondendo à sua pergunta do senador, a primeira questão, o aditamento da denúncia feita ao Supremo Tribunal Federal refere-se exatamente a esses fatos, exatamente. É um complemento dos fatos que se guarda anexo direto com o ocorrido naquela data, embora os personagens sejam outros, evidentemente, mas se refere diretamente ao global daquilo que aconteceu. E aí, não entrando no mérito, porque eu sei que aqui nós não vamos discutir o mérito, mas essa questão foi suscitada no Conselho de Ética para que nos propiciassem trazer ao Conselho, ao conhecimento do Conselho, toda a prova, os indícios de prova que haviam sido feitos naquele procedimento criminal e no inquérito.
Mas naquela altura não havia ocorrido ainda o aditamento.
Não, o aditamento não. O aditamento é de fundamental importância porque ele fecha todo o contexto do que envolve o senador Deusdício do Amaral. Então, é fundamental, até para fazer uma dosimetria da conduta e avaliação constitucional, aí eu invoco o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, entre o ato cometido e a pena que se quer aplicar. É? Então, tendo conhecimento desse fato, é possível que a comissão possa avaliar, modular, exatamente, porque, embora ela não entre em questão de fato, ela entra na questão da legalidade. E se é uma comissão de Constituição e Justiça, ela faz valer a lei maior. E fazendo valer a lei maior, a aplicação do texto constitucional, evidentemente que ela é a revisora dos atos do Conselho de Ética. Caso contrário, não haveria necessidade dessa fase. Então, ela é, sim, revisora da legalidade. E nós iremos abordar isso aí, da importância da prova. Porque dentro desses autos é que nós vamos encontrar, inclusive, a fita e outros elementos de prova que não vieram. Surgiu agora o senador Deusdício dizendo que o interrogatório de... A transcrição da fita que está nos autos não é compatível com aquela que nós estamos vendo lá. Porque houve uma supressão, inclusive, de algumas falas que poderiam, na nossa opinião, mudam totalmente o contexto daquela conversa. E, além disso, trazendo, dando ao Senado conhecimento desse aditamento, que para mim é uma peça fundamental, porque fecha todo o encadeamento, seria possível melhor avaliar e uma nova avaliação de todos os senhores sobre os fatos. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Poderia. Ordem.
Senhor presidente, a fase que estamos é posterior à fase de instrução, é a fase de apreciação do rito. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça apreciar o rito, o procedimento regimental e a constitucionalidade do ato já decidido pelo Conselho de Ética. Só que, obviamente, o senador Deusdício não esteve anteriormente no Conselho de Ética. E esta é a oportunidade que os membros do Senado têm para ouvi-lo. Então, só para organização dos trabalhos, obviamente, que as questões, como a que não deveria entrar nas questões de mérito, na questão fática, mas como não há nenhum impedimento para isto, seja na resolução 20 do Conselho, seja no regimento interno da Casa. Aliás, Vossa Excelência pode, inclusive, utilizar o artigo 17C do Conselho de Ética, que diz que, em caso de produção de prova testemunhal, o presidente deverá conduzir os trabalhos de forma a estabelecer a sua execução. Então, diante disso, e como é a oportunidade que temos de ouvir o senador Deusdício e para garantir também o direito à ampla defesa, eu queria sugerir a Vossa Excelência, e creio que é assim que Vossa Excelência também deve estar pensando, que a condução possibilitasse aos senadores membros dessa comissão adentrarem na questão fática, na questão de mérito, fazendo as indagações em relação ao senador Deusdício. Então, é só uma questão de ordem para que nós pudéssemos, obviamente, se houver também a concordância da doutra defesa nesse sentido, que nós ordenássemos os trabalhos dessa forma, fazendo blocos de senadores que indagariam, fariam os questionamentos ao senador Deusdício, adentrando no mérito da questão, embora, eu repito, não seja a propriedade, não seja o atributo dessa comissão, mas como esta fase, como não ocorreu essa oportunidade na CCJ, perdão, no Conselho de Ética, me permito dizer que é o encaminhamento mais pertinente.
Eu acho que Vossa Excelência levantou uma questão que extrapola aos limites do regimento interno. Na verdade, o regimento interno disciplina que nesta reunião se apreciaria apenas, se decidiria apenas sobre as questões jurídicas, legais, constitucionais. Eu não gostaria de tomar essa decisão sozinho. Eu consultaria ao plenário, cada senador pode se pronunciar a respeito disso. Se a comissão assim deliberar, evidentemente eu me curvarei à decisão da comissão. Agora, é preciso ver o precedente. Nós estamos atropelando o regimento. E essa decisão poderá ter consequências na decisão que já foi tomada pelo Conselho de Ética. Poderá ter consequências, porque a apreciação da questão fática é competência exclusiva do Conselho de Ética, não é competência da Comissão de Constituição e Justiça. Essa ponderação que eu faço, mas eu vou devolver a questão ao plenário. Se os senadores concordarem com essa abertura, eu diria, não é nem interpretação do regimento, porque a questão é literal, é objetiva. A Comissão de Constituição e Justiça não pode decidir sobre questões fáticas no processo de cassação, até porque, se assim fizesse, poderia ocorrer o conflito entre o Conselho de Ética, que é um dos órgãos importantíssimos do Senado da República, e esta comissão. Então, eu inicialmente coloco ao juízo dos senadores, que poderão se pronunciar a respeito disso, e depois em votação.
Eu gostaria de fazer a indagação, senhor presidente.
Com a palavra o senador Aloysio Nunes, desculpe pela ordem.
Senhor presidente, eu acho prudente seguirmos o caminho traçado por Vossa Excelência. Agora, para mim, a questão fática, que me parece relevante, e eu quero ouvir depois a argumentação da defesa, diz respeito aos fatos que possam ser contidos no aditamento, porque me permitirão, o conhecimento desses fatos me permitirá tomar, digamos assim, levar em conta o contexto em que, como diz a defesa, a ação da qual o senador Deocídio é acusado ocorreu. Imagino, na minha visão, se trata sim de uma questão de natureza constitucional. É a aplicação do correto princípio da proporcionalidade que está expresso, digamos assim, na exigência da dosimetria da pena. Então, é a única questão que me interessaria, que eu gostaria de tomar conhecimento do ponto de vista fático, são os fatos elencados neste aditamento da denúncia, que, como disse a defesa, só ocorreu no dia em que a Comissão de Constituição e Justiça tomava conhecimento do relatório do senador Ferraço.
Continua facultada a palavra aos senhores senadores. A senadora Simone Tebet.
Claro.
Já tinha
preferência, senadora Simone,
em segundo
fala
lugar.
Comentar o senador Deocídio, os advogados. Eu gostaria só de fazer duas perguntas bem objetivas, até para que eu possa também formar o juízo de valor em relação ao procedimento aqui. Na página 2 do memorial, foi dito que a defesa requereu o traslado da íntegra do processo que tramita no Supremo, com as provas que lá estão carreadas, e que, num primeiro momento, foi deferido pelo Conselho de Ética, mas que, em seguida, o próprio Conselho resolveu revogar esse deferimento, sem que houvesse nenhum fato que justificasse a alteração de provimento. Eu gostaria de saber que, dentro desse traslado da íntegra do processo, havia algo de relevante que pudesse interferir no juízo de valor de cada um dos senadores. E se sabem o que foi dito pelo Conselho de Ética a respeito do indeferimento posterior. Posso fazer a segunda pergunta posteriormente? Por favor, pode responder.
Senhores senadores, senhoras senadoras, respondendo à indagação da eminente senadora, sim, haviam provas, enfim, que respaldavam a denúncia que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a representação aqui, versada, é uma representação, digamos assim, grosso modo, espelho da denúncia que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. E lá existem provas de suma importância que podem, sim, influenciar a despeito, claro, da independência das esferas, sem ignorar a independência disso. Mas fato é que foi deferido, sim, o traslado dessas provas, num primeiro momento, e num segundo momento, sem que houvesse nenhum fato novo que justificasse, foi cancelado esse deferimento de traslado do material probatório do Supremo cá para a esfera administrativa do Parlamento.
Só mais um esclarecimento. O indeferimento se baseava que essa prova caberia à defesa fazer. Ocorre que isso não é verdade. Esse procedimento, como todos sabem aqui, estava em sigilo absoluto e suspenso pelo Supremo Tribunal com carga ao Procurador-Geral da República para que ele tomasse as diligências e pudesse fazer o aditamento conforme se realizou agora. Então, eles tiraram o procedimento, seguraram, ouviram várias testemunhas, eu não vou mencionar o nome aqui para não constranger, inclusive a pessoa que foi denunciada nesse procedimento agora. A imprensa toda noticiou que essa diligência estava sendo feita. Inclusive, um dos denunciados passou um dia inteiro prestando depoimento aqui em Brasília, na sede. Então, não era possível que nós tivéssemos acesso, porque a defesa não tem acesso àqueles documentos que são sigilosos. Então, isso chama-se... Vossa Excelência é advogado, eu bem sei disso, brilhante, por sinal. É compartilhamento de prova entre autoridades, onde a defesa não tem acesso, porque esse compartilhamento é sigiloso e se daria exclusivamente no âmbito do Conselho de Ética. E dentro desse compartilhamento, a vulta principal prova, que é a gravação. A senhora veja que não há materialidade nos autos. É exclusivamente uma transcrição, que aqui eles chamam de degravação, mas é uma transcrição que não se sabe por quem foi feito e em que circunstâncias foi feita. E que nós impugnamos com bastante força durante o procedimento. Então, essa questão, para nós, é uma questão de amplo cerceamento de defesa. Obrigado.
Presidente,
A segunda e última indagação... Posso fazer também? A segunda e última pergunta é do memorial na página 4. Eu acho que isso é até mais importante, pelo menos para o meu juízo de valor, do que a primeira pergunta que fiz. Essa degravação que se encontra nos autos, ela está na íntegra ou são trechos coletados? Isso, para mim, é muito importante essa pergunta e eu, em seguida, explicarei o porquê dela.
Senadora, infelizmente, nós não sabemos. Ninguém sabe isso. Okay. Somente uma eventual perícia é que poderia responder a pergunta de Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu vejo dificuldade em relação a trazer para a CCJ a questão do mérito. Nós estaríamos aí, talvez, infringindo o regimento interno, porque o Conselho de Ética que tem essa competência. A nossa competência é em relação à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Em relação, eu tive cuidado de ler o memorial, em relação a alguns itens, são realmente mérito, eu não vou questionar aí a questão do vazamento do voto do relator e tudo mais, eu acho que isso é questão que já preclusa, e isso tinha que ser discutido até na defesa do senador Delcídio no Conselho de Ética. Agora, realmente acho fundamental termos, ou pelo menos conseguirmos levantar efetivamente o que tem e qual é a íntegra dessa gravação. Acho importante isso. De tudo que vi aqui, a única coisa que me preocupa na questão de foro íntimo, para ter o meu juízo de valor e dar um voto aqui consciente, responsável, equilibrado, procurando ser o mais justa possível com o senador Delcídio, em que pese as nossas divergências políticas, né, e ele sabe disso, é a questão que me toca muito enquanto jurista, a questão do cerceamento de defesa. Isso é algo que me incomoda e que me angustia nesse momento. Então, se eu tiver a segurança de que a degravação ela é exatamente a íntegra do que está nos autos do Supremo Tribunal Federal, terei mais tranquilidade na votação de dar esse voto. É apenas aqui uma manifestação, mas claro que seguirei a deliberação do plenário.
Presidente.
Senhora senadora.
Presidente.
Em
seguida, defesa.
Só complementando, senhora senadora, faz parte da representação a demonstração clara de que a gravação é que fundamentou essa representação. Se existe essa demonstração na representação, é claro que a defesa iria solicitar, ou, se não pudesse, por uma questão de sigilo, a própria lei de procedimentos administrativos exige que as autoridades consigam essas provas, oficiem internamente. E, portanto, na própria representação, deixa claro, e eu peço aqui, venha para ler um parágrafo. A gravação realizada espontaneamente pela parte com quem o representado conduzia suas negociatas repulsivas, senhor Bernardo Severo, demonstra em seu transcurso uma inacreditável e conduzente realização exaustiva de todo o ementário das violações do decoro. Então, o decoro que fundamentou a representação estava nitidamente fundada na gravação que a defesa requeria e teve deferida a sua vinda ao Conselho de Ética.